A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Oswaldo de Camargo, que é jornalista e escritor. Oswaldo de Camargo já publicou vários livros transitando pelo conceito da literatura negra. Em 1988, recebeu a medalha Cruz e Souza, outorgada pela Secretaria de Cultura de Santa Catarina. Ele também é coordenador de literatura do Museu Afro Brasil, aqui na cidade de São Paulo, onde também pertence ao conselho do museu. Durante essa entrevista, Oswaldo de Camargo está nos falando sobre literatura negra e também sobre sua trajetória como um dos maiores escritores negros da contemporaneidade. Pois é, Oswaldo, no bloco anterior, nós estávamos falando dos conceitos, né, de literatura negra, literatura branca, e aí caímos que você vira e fala que Jorge Amado faz literatura negrista, entendendo que não é uma crítica ou algo pejorativo, né? Você fala como se fosse um gênero, né? O que, que seria a literatura negrista?
Eu não tenho visto esse nome negrista nos manuais de literatura, que eu gosto de compulsar às vezes. Mas eu achei bom de você diferenciar literatura negra de literatura negrista. Porque a experiência única de ser negro, quem tem é o negro. Quem dorme com o negro é o próprio negro. Ele dorme consigo. Eu não posso pegar Coelho Neto, Rei Negro, e dizer literatura negra. Eu não posso chamar Adolfo Caminha, o Bom Crioulo, literatura negra, etc. O que marca a literatura negra, sobretudo, é o eu. Aquele eu que o Luiz Gama trouxe no século XIX, 1830 e 40 e tanto. Então, quando Jorge Amado escreve, grande escritor, né, social, sobretudo, ele não vive a experiência, por mais que ele quisesse, não conseguiria viver a experiência de ser, de fato, um negro. Aquilo que eu chamo de literatura negra é uma literatura que só o negro pode fazer. Não adianta você travestir-se de preto e fazer. Quem escreve é o negro. Quando eu escrevo, dê-me a mão, meu coração pode mover o mundo com uma pulsação. Eu tenho dentre mim anseio e glória que roubaram aos meus pais. Meu coração pode mover o mundo, porque é o mesmo coração dos congos, bantos e outros desgraçados. É o mesmo. É o mesmo coração dos que são cinza e dormem debaixo da capela dos enforcados. É o coração da mucama e do moleque. E eu termino assim. Eu conheço um grito de angústia trovejante, que deve estarrecer todas as minhas amantes que eu tenho de certo. Eu conheço um grito de angústia, e eu posso berrar este grito de angústia, eu posso gritar este grito de angústia. Quero ouvir? Sou um negro, senhor, sou um negro. Nenhum autor branco teria condições de falar isso.
Esse seu poema, qual é o nome dele?
Grito de Angústia.
Grito de Angústia.
Poema meu publicado quando eu tinha 23 anos. Ele foi escrito nos meus 22 anos e saiu na Associação Cultural do Negro. Então, nenhum branco teria condições e não seria verídico ele se colocar em meu lugar.
A literatura negrista seria aquela que traz os elementos do cotidiano negro, mas é feita por um indivíduo não negro.
Uma, né, literatura que, de fora, por mais boa vontade que tenha, ele está de fora. Ele está captando uma vivência negra com muita propriedade, mas ele não tem o eu negro, como Luiz Gama teve, Curti tem, Paulo Colina, Abelardo Rodrigues.
Por exemplo, Cruz e Souza, né? Que inclusive você ganha a medalha Cruz e Souza, que foi dada aí pela Secretaria de Cultura de Santa Catarina,
certo,
pelos seus trabalhos sobre Cruz,
certo,
e Souza. Né?
Certo. Nenhum branco poderia jamais escrever Emparedado, que é o grito maior de angústia da nossa literatura, do século XIX, onde um negro está emparedado pelos critérios, pelas premissas racistas que havia na época, sobretudo. Ele se vê emparedado. Primeira pessoa, eu, Quem sou eu? Um filho de Khan? Um branco não pode falar isso nunca. Essa é uma das marcas, talvez a marca mais forte da literatura negra. Eu não quero dizer com isso, por exemplo, se um negro escreve uma bula, uma receita, uma bula de remédio, isso não tem nada a ver com literatura negra. Literatura negra é quando ele, absorvendo os critérios do que é literatura, note bem, literatura, tem que ser literatura, onde a palavra tem seu peso, sua cor, onde a palavra abrange, muitas vezes uma palavra só abrange um mundo inteiro. Então, quando ele domina o critério de literatura, escreve sobre a sua vivência particular de negro, no poema, no conto, na novela, ele está fazendo literatura negra. Não quer dizer que tudo que ele vai escrever é literatura negra. Eu acho que ficou bem claro isso.
Exato. Vamos ouvir mais uma música?
Vamos, eu acho que vale a pena.
Iaiá, né, que você nos sugeriu agora?
Há tanta coisa, um tanto triste, um tanto assim que faz pensar numa realidade dolorosa, numa realidade que tem que ser consertada, numa liberdade manca, mas é bom também pegar um negro que foi abolicionista, que foi o primeiro que teve gravado. Isso que nós vamos ouvir agora foi uma das primeiras músicas gravadas no Brasil. Pela Casa Edson, e é do Xisto Bahia, um autor importante que é necessário trazer à tona, sobretudo com uma ideia que eu tive no museu, que até agora não foi realizada, que é fazer roda de memória, trazer à tona pessoas que têm que ser lembradas. Espero que a gente consiga, no futuro, fazer rodas de memória, trazendo esse pessoal todo à tona.
Perfeito, então vamos ouvir Iaiá, Você Quer Morrer, é um lundu de Xisto Bahia.
Isso.
E a interpretação é de Clara Petralha. É uma gravação de 1958.
Beleza. Ótimo.
Iaiá, você quer morrer? Quando morrer, morramos juntos. Que eu quero ver como cabem numa cova dois defuntos. Isto é bom, isto é bom que dói. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. A saia de Carolina me custou 5.000 réis. Arrasta a mula da saia que eu dou mais 5 e são 10. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Mulata, levanta a saia, não deixa a renda arrastar, que a saia custa dinheiro, dinheiro custa ganhar. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o jornalista e escritor Oswaldo de Camargo, que é considerado um dos maiores escritores negros da contemporaneidade. E, Oswaldo, aí acabamos de ouvir a sua sugestão, né? Iaiá, Você Quer Morrer, né? Um lundu de Xisto Bahia, interpretado por Clara Petralha, uma gravação de 1958. Oswaldo, uma das suas características como jornalista é que você... com todo respeito, você foi um dos queridinhos dos Mesquitas, né? Era o jornalista mais bem cotado dentro das redações do Estado de São Paulo, né? E eu trabalhei lá e eu pude presenciar várias vezes o carinho que os Mesquitas sempre tiveram por você. O que significa isso?
Significa alguns fatos ocasionais com a minha mãe de criação, a minha madrinha, por sinal, a quem eu dedico o Raiz do Negro Brasileiro. Ela foi empregada do Francisco Mesquita. Quando fiquei órfão, foi ela que me trouxe, que me internou no Preventório Imaculado Conceição em Bragança. Aí deu um relacionamento com os Mesquitas. Naturalmente, não bastou o relacionamento. Acontece que os Mesquitas perceberam o meu emprego. É muito engraçado, meu emprego se deve a um soneto parnasiano que eu escrevi e pedi que fosse entregue ao Francisco Mesquita. Então, quando eu pedi emprego, não achava emprego em lugar nenhum, que não sabia nem atender telefone, o Luiz Mesquita me perguntou: escuta, você é intelectual, não é? Isso porque tenho lido, eu imagino a sensação que foi ler um soneto parnasiano do sobrinho da empregada doméstica, por sinal que era arrumadeira de fora. Arrumadeira de dentro sempre era branca, de fora que era preta. E minha madrinha era preta, ela limpava o galinheiro, varria o chão, aquela coisa de preto, preta, doméstica preta. Eu sou obrigado a dizer a realidade. Então, deve ter causado espanto quando o Francisco Mesquita mostrou o soneto na família. Então, o Luiz Mesquita, quando eu, desesperado, não achava emprego, perguntou, escuta, você é intelectual, né? Falei, eu dei um sorrisinho, né? E ele me designou para ser revisor. Fiz um teste, não tive proteção. Aí vem exatamente o que simbolizou isso. Nunca pedi nada aos Mesquitas que fosse devido ao meu mérito como revisor. Eu tive a coragem de corrigir uma vez um texto do Dr. Rui. Ninguém tinha coragem de corrigir. Eu, sem consultar ninguém, corrigi. Ele ficou danado. Quem foi que mexeu no meu texto? Mandou uma carta para revisão querendo saber quem foi o revisor. Aí foram procurar, foi Oswaldo de Camargo que mexeu. Eu troquei a palavra grama, que estava no sentido de peso, no feminino, eu troquei para o grama em lugar de a grama. Ele leu, ficou furioso saber que tinha mexido um texto dele. Aí veio uma carta que, infelizmente, não tenho cópia. Ele dizia mais ou menos isso. Dou parabéns ao revisor e me sinto envergonhado de, após tanto tempo no jornalismo, ignorar que a palavra grama era masculino, né? Um grama no sentido de peso. Uhum. Aí, então, eu fui ganhando um certo conceito, revisor do Dr. Rui, e acabei sendo editor dele durante 15 anos.
Inclusive, assim, você era um jornalista de muito respeito, muito prestígio, né? Pela sua competência. E eu me lembro, eu trabalhei no Estado de São Paulo, me sentia muito orgulhoso de saber que um dos grandes nomes daquela redação era um jornalista negro.
É, né? E eu também escrevia, né? Sobre literatura, resenhas, entrevista, quando descobriram partituras em Mogi das Cruzes que poderiam ser as primeiras partituras de música erudita aqui de São Paulo, eu fui designado, como sou organista e pianista, eu fui designado para ir a Mogi das Cruzes entrevistar quem tinha encontrado as partituras. Então, eles me deram, e o que me valeu um certo prestígio, né? Dentro do jornal, ninguém ousava quando havia aquela debandada de funcionários, né?
Que eram mandados embora.
Que é muito comum isso, né? Nessas redações. Ninguém tinha coragem de mexer
com isso. Mexer com Oswaldo de Camargo.
Porque eu era o editor do Dr. Rui, que trabalhava todos os domingos para ele e tudo. Valeu a pena, sim.
Eu agora vou interferir na sua seleção musical.
Pode.
Porque tem o Marcos Murimbau, né?
Isso.
Familiar a você, né? Então nós vamos ouvir a música dele e depois eu quero que você comente.
Tá.
Marcos Murimbau.
Tá, pois não.
Um pesadelo. trilha da paixão. Na trilha da paixão. Na trilha da paixão. Baia.
Oswaldo, quem é Marcos Murimbau? Ah, deixando claro que eu interferi na sua seleção musical, né?
Não há problema.
Porque eu acho que precisava ele estar presente aqui. Não. Quem é ele?
O Marcos Murimbau é meu filho, meu terceiro, primeiro, segundo, terceiro filho. E uma vocação inarredável de músico, talvez herdou do avô, que fazia música caipira, e do pai, que é organista, né? Então, o Marcos é um músico muito cuidadoso, ele faz os seus próprios versos, talvez aí venha o lado poético dele, e as suas melodias. É um músico exigente consigo mesmo.
Inclusive, essa música se chama Medo, né?
Medo.
E é um grande nome, provavelmente, da MPB, né? A voz dele tem um brilho de Milton Nascimento.
Tem um brilho de Milton Nascimento, e ele está tentando agora se firmar, fazendo clippings, etc. E ele está lutando por uma carreira, por uma crença. Assim como eu tenho crença na literatura, ele tem crença na música. O que você viu aí é uma das facetas do que ele tem. Ele tem também ritmos baseados em música popular brasileira, música africana, etc. Espero que tenha ocasião futura de ouvir melhor o Marcos Nascimento.
Perfeito. Nós estamos chegando ao final, né? Passou muito rápido. Tenho a plena certeza que entrevistei um grande nome.
Obrigado.
Da literatura brasileira, da literatura que traz a questão étnica. Você tem muitos livros. O seu livro mais recente, que é o... como é que ele chama?
É a antologia Luz e Breu.
Isso, Luz e Breu.
Luz e Breu.
É o mais recente, mas você tem muitos livros que fica até difícil a gente ir falando todos os títulos, que são muitos, né? Então, as pessoas que não conhecem o trabalho de Oswaldo Camargo, é só pôr no sistema de busca que vai achar todas as suas obras. Quero agradecer muito a sua presença, Oswaldo Camargo, e sinto um grande orgulho por saber que tem um grande intelectual contemporâneo, né, negro, desenvolvendo um trabalho de tanta qualidade. Devia se tornar um membro da, pelo menos, da Academia Paulista de Letras aqui, né, de São Paulo.
É uma pessoa que se queixa que não há negros mais. Depois que morreu a Ruth Guimarães, piorou então.
Pois é.
É.
Mas eu acho que a academia deveria repensar isso daí, né? Você merece estar na Academia Paulista de Letras e, quem sabe, na Academia Brasileira de Letras. Muito obrigado.
Você é muito generoso, meu
Nada,
amigo.
Ainda
bem que eu tenho amigos, viu?
Não, isso aí são as pessoas que te conhecem, os críticos, que afirmam isso. Né?
Obrigado, meu querido. Muito obrigado.
E eu agradeço muito a sua presença aqui. Volte quantas vezes você quiser.
Foi um prazer estar com você, Alexino, Ricardo Alexino, e poder dar alguma parte do recado que eu tenho com a minha literatura. É muito mais. Poderíamos ficar dias falando, mas eu acho que essa síntese valeu a pena para levar ao ouvinte.
Exato.
Aquilo que eu penso.
A começar a ler todas as suas obras.
Então, obrigado, viu, meu querido?
Muito obrigado, eu que agradeço.
Eu agradeço, viu?
Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Oswaldo de Camargo, que é jornalista e escritor. Durante a entrevista, Oswaldo de Camargo nos falou sobre literatura negra e também sobre sua trajetória e o reconhecimento que ele tem como um dos maiores escritores negros da contemporaneidade. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação da ECA USP. A música incidental Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD IRU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.